A partir de agora, a Universitária apresenta Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio.
Ela é delegada, ela é deputada, prefeita e juíza.
Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
Mulher brasileira, cidadã brasileira. Ela é delegada, ela é deputada, prefeita e juíza.
Dando continuidade às atividades do mês de março, momento em que as reflexões sobre as lutas e conquistas das mulheres se intensificam, hoje nós vamos trazer a história do movimento de mulheres em Goiás. É um programa especial com 2 horas de duração. O programa está dividido em blocos. Em cada bloco abordaremos a história, as contribuições e os desafios das organizações de mulheres que fizeram história aqui em Goiás. Vamos conversar com a Aldevina Maria dos Santos, que representa aqui o PIMEP, Programa Interdisciplinar da Mulher, Estudo e Pesquisa. Lúcia Rincon, que fala pelo Centro Popular da Mulher. Eliane Gonçalves, que fala pelo Grupo Transas do Corpo. E Divina Jordão, que fala pela Associação Mulheres na Comunicação. E também a Thalita Monteiro, que vai falar pelas Mulheres Negras Malunga. Além, é claro, de todas as demais convidadas que estão presentes aqui no auditório da Rádio Universitária. Nosso programa hoje é um programa, como eu disse no início, especial, e a gente está fazendo num espaço também especial, onde a gente pode receber convidadas e convidados, né? O programa de hoje tem produção coletiva, Mônica Café, Michele Coutinho, Diane Valdez, Ivone Cunha, Bruna Porto, Aimee Virgínia, Cida Alves, Aparecida Damascena, que também estarão dividindo as bancadas aqui comigo. Os trabalhos técnicos de hoje são do nosso Maurício César. É isso? Ok. E o Tião Cruz, que está lá no estúdio. E na apresentação, eu, Geralda Ferraz. Já queremos deixar aqui os nossos agradecimentos à rádio, na pessoa da Márcia Boratti, que é a nossa diretora, que está aqui também prestigiando o nosso programa, da Francis Neide Cunha, da Lilian, também do Maurício, que possibilitaram que nós fizéssemos esse programa com 2 horas de duração e sendo transmitido do auditório da emissora. Também estamos fazendo uma live aqui pelo nossa fanpage Mulheres na Comunicação. Então, portanto, fique ligada, fique ligado. Você pode mandar o seu recado na nossa fanpage Mulheres na Comunicação e ligar no telefone 3521-1939 ou ainda nos ouvir pela internet pelo site www.radio.ufg.br. Vamos lá para o quadro de Direitos Humanos?
Direitos Humanos na Voz da Mulher.
Em defesa das minorias, mulher.
Primeiro eu quero dar um bom dia aqui para esse auditório. Vamos fazer igual a sala de aula. Bom dia, gente!
Bom dia!
Que bom ouvir e sentir essa energia que está vindo do auditório. Quero cumprimentar a companheira Michele Coutinho. Bom dia, Michele.
Bom dia, Geralda. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todo mundo que está no auditório. Está sendo, para mim, um momento histórico e marcante aqui de interação, unindo rádio, internet, público, plateia e todo mundo junto.
Gente,
misturado.
Né?
E gente.
Bom dia, Lúcia Rincon. Prazer ter você aqui com a gente.
Bom dia a todas, a todos. Quero cumprimentar, agradecer muito o convite, agradecer a assistência de todo mundo, a iniciativa de vocês para esse momento que também vai fazer parte, está fazendo parte da história.
Vamos lá, Michele. Você tem perguntas?
Sim, com muito prazer e orgulho, Lúcia. Vamos trocar o microfone aqui, isso fica com você. Com muito prazer e orgulho aqui nesse momento histórico e que representa também uma intergeração, né? A Eliane também está aqui com a gente no auditório e pesquisa essa área. Eu sempre lembro desse termo, essa transmissão, essa passagem. Lúcia, então, assim, a partir da sua rica trajetória, que traduz um trânsito entre o feminismo, a academia, o sindicalismo, o partido político, dentre outros tantos espaços, como que você se iniciou no feminismo e em sua trajetória como ativista e como você vê o movimento feminista hoje em Goiás e no Brasil?
Quanto tempo eu tenho mesmo?
Cada bloco, cerca de 15, 20 minutos.
Não é aula, né, Eliane? Não, é uma brincadeira, né? Porque é uma história longa, né? Dizem que um dos, das vantagens de a gente ficar idosa é chegar a esse momento tendo que contar, né? Podendo conversar sobre esse momento. Mas foi estimulado, bom, vamos dizer assim, estimulado muito pela minha mãe, né? Aí o feminismo enquanto prática de vida. Dona Helena dizia sempre que a gente precisava, as pessoas falavam, não, a Lúcia já sabe cozinhar, lavar, passar, e ela dizia, não, ela não, tá, não é candidata a empregada de ninguém, né?
Olha só.
Então, isso, 60 anos, 66 anos atrás, já trazia uma veia de autonomia, independência, de identidade. E aí o engajamento se deu na década de 70, e junto com o engajamento a partidos políticos, a retomada do movimento social, do movimento sindical, e fomos crescendo e crescendo no que diz respeito a engajamento na criação de entidades, de organizações políticas e da organização feminista. Então, essa é uma trajetória em grandes linhas que eu resisto em não abandonar.
Resistimos. E, dentro dessas entidades que você coloca, Lúcia, vamos falar, então, do CPM, do Centro Popular da Mulher e sua história, hoje com mais de 30 anos, né? Sendo a segunda ONG feminista mais antiga de Goiânia, de Goiás, confere?
Confere.
E, então, diz aí para a gente como se dá essa articulação com a UBM, que é a União Brasileira de Mulheres. Nos conte como, então, foi a origem e o trabalho do CPM aí ao longo desse tempo.
Então, a organização das entidades emancipacionistas, ela surge a partir de um estímulo da organização do Partido Comunista do Brasil, que foi entendendo que era preciso estimular essa organização, né? O partido ainda era ilegal e entendi, via aquele crescendo do movimento social e a importância de enxergar a situação da mulher como uma perspectiva estratégica, né, de emancipação da sociedade. Se o partido falava em emancipação da sociedade, era preciso enxergar que a emancipação das mulheres precisava ser tratado numa perspectiva estratégica, e Sim. não numa perspectiva tática, nem momentânea e tal. E, com isso, o partido estimulou que nós procurássemos criar entidades, já dizíamos logo lá no comecinho, emancipacionistas. Tinha muita polêmica, né? Até o pessoal dizia, mas esse nome não vai pegar essa corrente e tal, é difícil até de falar. E a gente dizia, olha, não há outra palavra que nos defina. E aí começamos. Em Minas foi criada uma organização, e sempre na perspectiva de que não era uma organização de partido, que as organizações de partido elas tinham a sua própria identidade. Seria uma organização junto às mulheres, para aglutinar mulheres de todas as cores, de todas as tendências, de todas as orientações sexuais e tal. E nessa vibe que vai surgir, então, nós vamos criar em Goiás o Centro Popular da Mulher, em 1985. E aí outras entidades emancipacionistas vão sendo criadas pelo Brasil. Em 86...
Você deve saber informar, então. Teve um grupo Eva de Novo aqui em Goiás?
Teve, claro. Claro, Eva de Novo. E, historicamente, acho que a Carmelita tinha que vir aqui falar desse grupo,
só professora recebi Carmelita. Esse convite, esse nome ontem à tarde.
Não acredito, Geralda. Olha só, e nós já falamos tanto do Eva de Novo em tantos espaços, né? É que, lamentavelmente, a gente sempre naturaliza a história como se todo mundo a conhecesse, né? E o Eva de Novo foi uma organização importantíssima, com caráter mesmo feminista daquele momento, né? Talvez tenha sido a primeira organização de caráter feminista antes de 85, antes da fundação do Centro
Popular.
Antes do
CEVAM, porque a gente coloca o CEPM
aí
como
entre
segundo.
Eu acho que é no mesmo ano do CEVAM. Aí a gente precisa conferir nos documentos. Mas é bem ali naquele momento. Mas, então, o Centro Popular da Mulher ele surge assim, antes da UBM. Nós fizemos, em 87, um encontro nacional das entidades emancipacionistas,
organizado pela revista Presença da Mulher, fundada naquele ano, né? E de 87. Sim. E aí fizemos um encontro no Rio de Janeiro. E de lá tiramos a orientação de fundar a entidade nacional em 88, a União Brasileira de Mulheres.
Que vem dessa reorganização, então,
vem de uma
estados,
organização a partir dos estados que já tinham as entidades e da revista, que tinha contatos em vários lugares do país, a revista Presença da Mulher, que nós circulamos até hoje.
Circula até hoje, exatamente. Então,
só um minuto.
Fala, Geralda.
Já dando uma dica aqui, que são 8 horas e 14 minutos.
Estamos aqui no cronômetro e já vamos agora...
E, Michele,
seguindo.
Considerações finais, mas tem uma pergunta
vamos,
ainda.
Sim, tem sim. Inclusive, ontem estávamos no CPM, a Lúcia lá com fotos, a gente fazendo
aqui,
esse resgate. Olha
cartilha,
só que legal.
Né? Cartilha de fundação. Para mostrar para vocês.
E o legal é que agora tem internet, a gente pode
pois
mostrar.
É, então, ela foi uma cartilha feita pela companheira da Léo, e ela, uma arquiteta, artista, falecida há pouco tempo, que fez toda bonitinha e tal.
Olha só, ontem foi também mais uma das reuniões com fotos, foi bem interessante. Então, falando de memória, Lúcia, diante da sua trajetória aí do CPM, evidencia-se então a importância disso, da memória, né, do resgate, do histórico. Então, você acredita que o próprio movimento feminista tem dado essa devida atenção à sua memória? Quais projetos em Goiás que você acredita que já tiveram êxito nesse quesito? E o que ainda falta aí para que se dê a devida importância à memória do movimento feminismo, já linkando com uma questãozinha muito importante que foi tema na nossa reunião ontem também, né? A marca do movimento feminista, ou de grande parte dele, são essas construções coletivas que se concretizam em frentes amplas, fóruns, redes ou ações unificadas, né? Como é um exemplo, o 8 de março. Qual que é a importância desses espaços e como eles estão articulados em 2019 no enfrentamento ao atual contexto das políticas públicas para as mulheres? Então, vamos lá.
Ela juntei foi esperta,
duas,
né?
Aqui. Viu? Fala de memória e de frentes amplas e fóruns, espaços
então,
coletivos.
Então, eu penso que, de memória, nós temos alguns projetos nas universidades. Né? Eu acho que o Trânsito do Corpo também fez um arquivo maravilhoso do que nós temos de história em Goiás. Sim. O Centro Popular da Mulher, nós temos uma biblioteca que também é de acesso público e a gente
compartilha
essa história. E alguns movimentos, como eu dizia, algumas orientações de TCC e tal, de resgate dessa história. Acho que é importante que a gente lembre as redes, né? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que o movimento feminista ele avança entre prática e teoria. Prática e teoria. Essa é a nossa história, essa é a nossa formulação. E nessa prática, nós fomos criando redes, né? Então, hoje, por exemplo, nós... porque o Centro Popular da Mulher é a União Brasileira de Mulheres em Goiás, né? A nossa seção goiana. E nós temos hoje vínculos com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, com o GEA, com a FEDIM, com a Rede de Direitos Sexuais e Reprodutivos, com o Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a Organização Lula Livre, que agora eu acho importantíssimo nós pontuarmos, né, que é uma luta de todos e todas nós, e o Fórum Goiano de Mulheres, que é uma organização que nos aglutina e que deve se fortalecer. De tempos em tempos, ela se fortalece. Eu acho que esse é um bom momento também para a sua retomada. Né? Então, acho que nós, no Centro Popular da Mulher, estamos muito honradas em ajudar a construir essa história. Pena que a gente não tenha ainda mais tempo para poder falar sobre isso. Né? Mas estamos às ordens para retomar essa história e para continuar construindo com essa juventude que Eliane e eu ali dizíamos, faz tempo que a gente não se vê. Que bom.
Que bom, que bom.
Não
que
porque a gente não se gosta, a gente se gosta muito, mas é que a gente sabe que não precisamos mais estar nós mesmas em todos os lugares. A gente saúda a juventude que está chegando com toda a garra para tocar essa luta para frente.
E uma das questões que a gente sempre coloca é que nós nos envolvemos tanto com tantas atividades no mês de março, e cada uma fica segmentada no seu espaço, e
cada
não
um
tem
no seu
espaço
quadrado.
não é, para a gente articular e se integrar e confraternizar.
E que bom que já nos chamam para tantos espaços que a gente nem se encontra. É. Não, é?
Não, mas é importante a gente se encontrar.
Conseguimos a transversalidade, conseguimos hoje estar em rede na sociedade.
E trocar experiências, acho que isso é fundamental. Mas eu quero dizer que também aqui hoje a gente está lançando o site da Associação Mulheres na Comunicação. Então, a gente está projetando aqui no telão o nosso site, que também servirá como... Já está servindo, né? A gente antes tinha o blog, agora o site, como uma referência de pesquisa, de consulta para o movimento de mulheres, não só de Goiás, né? Mas das redes, enfim.
E, Geralda, passando no link www.mulheresnacomunicação.com.br. Mulheresnacomunicação.com.br. E aqui no canto superior direito do site, você que está nos ouvindo, pode acompanhar a nossa rádio web, que a gente está implementando últimos testes aí de super lançamento, né, Geralda?
Isso. E com uma rádio online também.
Exato, que é a rádio web. Isso. A gente às vezes fica nos termos técnicos, né? A rádio online, rádio online, rádio web.
Mas as pessoas das novas gerações adoram os termos técnicos.
High-tech.
Né? E a gente fica assim, no meio do caminho. Rádio online, que também não é tão...
Boa, Geralda.
Bom, gente, eu quero agradecer muito a participação da Lúcia Rincon. Nós vamos chamar uma música.
Isso. E agradecer, o bloco. Posso aqui agradecer.
E eu quero chamar a Ivone também para presenteá-la com o mimozinho.
Ótimo.
Da Associação Mulheres da Comunicação.
E deixar o microfone aberto para a Lúcia.
As considerações
aqui.
Finais.
Isso, a sua mensagem final, Lúcia, para a gente.
Que bom.
Muito, muito grata. Para a gente é um
que
prazer.
Eu penso que é importante, os canais de comunicação, a gente dizer também para a gente que diabo fazem os grupos feministas. Né? Que história é essa? Eu posso me integrar, não posso me integrar? Então, eu até ontem, quando separava o material para trazer, pensando no lançamento do site, né, que a gente poderia mostrar e tal, nós atuamos junto às organizações onde as pessoas já estão. E, nesse momento, é importante nós lembrarmos, olha, a gente está dentro dos sindicatos, a gente assessora para a reivindicação dos direitos nos sindicatos, nos partidos, nas associações de bairro, nos postos de saúde, né? E a gente participa de um movimento mais geral, a gente faz audiências públicas nas câmaras, nas assembleias, né? A gente faz debates nas escolas. Então, nós queremos levar a demanda do conjunto das mulheres, conhecer a demanda do conjunto das mulheres, e queremos organizar que as mulheres, nós todas, estejamos organizadas para defender que o nosso espaço é em todo espaço, que a nossa presença tem que estar no conjunto da sociedade, garantindo direitos, garantindo uma perspectiva de que uma sociedade igualitária pela qual nós lutamos, ela exige a participação das mulheres em pé de igualdade.
Excelente.
Maravilha. Acho que a Lúcia Rincon merece uma salva de palmas, né? No auditório pode.
Obrigada,
não tem claque, não,
pelo
é de verdade. Obrigada, Lúcia Rincon.